nós vamos agora a Madrid, na Espanha. A Espanha que vem tendo um aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias, novamente. Hoje anunciou algumas medidas restritivas, como o fechamento de casas noturnas. E a nossa ex-colega aqui de Rádio Gaúcha, hoje jornalista correspondente do Esporte Interativo em Madrid, Tatiana Mantovani, chega para contar como estão as coisas na Espanha. Tatiana, boa tarde. Para ti já boa noite aí, né?
Boa tarde, Stout. Um prazer conversar contigo. Sim, quase noite aqui para mim, 15 para as 9 da noite. Mas tem muita luz aqui ainda, né? A gente está claro. No verão europeu, então tá bem claro ainda.
E daqui a pouco todo mundo na Espanha de olho no jogo do Barcelona.
É, tá uma grande expectativa aqui para ver se algum dos espanhóis segue vivo nessa Liga dos Campeões, porque o Real Madrid e o Atlético já ficaram pelo caminho, agora todo mundo de olho no Barça.
Aqui à distância, Tatiana, observando o noticiário da Espanha, a cada dia vem aumentando o número de novos casos confirmados de coronavírus. A Espanha teve o pico, o colapso lá em abril, daí começou a melhorar em maio, junho e julho foram dois meses com números muito baixos, pouquíssimas mortes, e agora, novamente, tem casos confirmados e mortes em algumas regiões da Espanha. Como o espanhol tem convivido com esse cenário, vem mudando, impactando de alguma forma a vida aí na Espanha?
A vida aqui mudou bastante, né, Stout? Eu acho que só não mudou tanto para uma geração que é a mais preocupante agora, né? Que pessoas de 20 a 40 anos são o foco de todas as mensagens do governo nesse último mês, pelo menos. A Espanha é um país que vive muito na rua, tem muito convívio social, então realmente a quarentena foi muito complicada aqui. E no momento que as coisas foram abrindo, foram voltando para essa nova normalidade, o pessoal se animou demais e agora a gente está vendo aí o resultado. Quase 3 mil novos casos todos os dias. Ontem batemos a cifra de 20 mortes, hoje já estamos com 12 mortes nas últimas 24 horas. São números, Stout, que a Espanha não vivia desde abril. Uma situação que está preocupando bastante o governo e por isso essas medidas restritivas que foram impostas hoje para todo o país, né? Porque o controle estava por região, mas não estava funcionando, então o governo resolveu tomar um controle um pouco mais geral de medidas de restrição.
Tatiana, peço que tu repitas as medidas que estão sendo tomadas a partir de hoje e até pela primeira onda, as primeiras medidas restritivas lá em março e abril, o pessoal respeita, vem respeitando?
Em geral, sim, tá? Madrid, por exemplo, que é a maior cidade do país, aqui se respeita muito o uso da máscara, a questão da distância, até porque a gente precisa lembrar que agosto, julho e agosto são meses de férias aqui. Então, Madrid, por exemplo, é uma cidade que está relativamente vazia neste momento. Mas mesmo assim, as pessoas que eu tenho visto pela rua, todo mundo respeitando muito essas regras, né? O problema estão sendo as festas em casa, as reuniões familiares, encontros com amigos e principalmente os encontros nas ruas de pessoas mais jovens, né? Então, o governo resolveu adotar uma série de medidas restritivas que vão exatamente nesse foco aonde se está registrando o maior avanço novamente da pandemia, né? Então, a partir de hoje se fecham discotecas, locais de noite, né, de ócio noturno, no caso, estão todos fechados, não há data para voltarem a ser abertos. Bares e restaurantes só podem ficar abertos até 1 hora da manhã e só podem receber clientes até a meia-noite. A gente tem medidas de restrições para as pessoas que fumam. A Espanha é um país onde as pessoas fumam muito, então que se não há possibilidade de manter os 2 metros de distância, está proibido fumar na rua. E são muitas medidas para tentar fazer com que esses números que a gente está vendo o aumento agora nos últimos dias, que eles não sejam ainda maiores. Porque nos hospitais, por enquanto, a situação ela está, digamos que, controlada, entre aspas, né? Porque não existe aquilo que a gente viveu em abril. Mas há uma preocupação do governo que possa chegar novamente aos picos que a gente estava. Então, todas essas medidas são para tentar conter de alguma forma.
Me chamou a atenção os periódicos espanhóis, hoje destacando as novas medidas, colocavam nas manchetes a questão do fumo, do cigarro ao ar livre. É um hábito dos espanhóis fumarem em bolinho, assim, em grupos?
Sim, é até uma coisa que chama muita atenção para a gente que vem do Brasil, que é um país onde durante muitos anos se fizeram muitas campanhas para as pessoas deixarem de fumar, e há muitas restrições aqui. Nos últimos anos é que tem começado isso, mas é um país geralmente onde as pessoas fumam muito, e fumam na rua, né? E fumam em grupo, por exemplo, no trabalho chama muita atenção que as pessoas param o trabalho e descem até, se estão no edifício, descem até a calçada para poder fumarem juntas. Existe uma vida social em torno do cigarro. Então, é um ponto muito relevante do governo anunciar essa medida para quem está fumando na rua, porque aqui é uma coisa que acontece muito e há muitos fumantes na Espanha.
Você, Tatiana, aqui no Brasil, pelo menos nos grandes centros, é difícil sair na rua e ver uma pessoa sem máscara. A máscara vem sendo muito usada no Brasil. Inclusive, cidades determinaram punições para quem for flagrado sem máscara. E quando a gente vê fotos em redes sociais de pessoas na Europa, de brasileiros que estão começando a sair para a rua, que começaram depois dessa primeira onda, a gente não vê pessoas de máscara. Como é que está essa questão aí? Não existe essa orientação do uso?
Sim, ela é obrigatória, mas é como eu estava te falando, as regiões do país, as comunidades autônomas, cada uma estava adotando as suas regras, né? Depois que terminou o estado de emergência, onde o governo controlava tudo, o governo federal, agora são as autonomias que têm as suas regras. Então, em algumas autonomias, em determinado momento, a máscara não foi obrigatória, ela passou a ser depois. Então, se viu menos gente, digamos assim, com máscara, né? E tem um ponto também, que a gente está no verão aqui na Europa. Então, muito certamente, muitas das fotos que você viu foram em regiões litorâneas, onde as pessoas estão na praia e aí ficam naquela coisa de bota máscara, não bota máscara para entrar no mar, bota máscara, não bota máscara porque eu vou comer um negócio ali. Então, ficou tudo isso. Mas a regra aqui já é outra. Isso foi no começo, agora é máscara obrigatória para todo mundo. E como eu dizia, aqui em Madrid, por exemplo, que não é uma região litorânea, a gente não está na praia, aqui a máscara é impossível encontrar uma pessoa sem máscara. Assim, é realmente muito difícil. Madrid é uma cidade que está respeitando o uso da máscara, até porque é obrigatório, há multa para quem não usa máscara. E Barcelona, eu acredito que também já é evidente, porque Barcelona foi a primeira região a ter novos contágios muito altos, né, os números. Então, também, Barcelona também já é obrigatório. Mas já não há nenhum tipo de dúvida em relação a isso e se tem cumprido bastante pelo que eu tenho visto nas ruas.
Tatiana Mantovani, nossa colega, jornalista, trabalhou por muito tempo aqui na Rádio Gaúcha, correspondente do Esporte Interativo em Madrid. Tem palpite para o jogo em seguida? Começa agora às 4 horas pelo horário aqui de Brasília. Barcelona e Bayern de Munique, quem passa, Tatiana?
Tá aí a pergunta do milhão, né? Eu acho que tá todo mundo apostando no Bayern de Munique, até pela grande temporada que vem fazendo, Lewandowski fazendo muitos gols e sendo determinante. Mas um time que tem Messi, a gente não pode duvidar no Barcelona, né? Jogo único, valendo 90 minutos, uma vaga nas semifinais. Eu acho que realmente tudo pode acontecer nessa partida. É complicado a gente dizer quem passa, né, numa situação
curiosidade, dessa. Curiosidade. Se o Bayern de Munique fizer gol, e se no final sair classificado, tem foguetório em Madrid ou não tem?
Eu acho que a gente não vai escutar, mas vai ter muita gente que vai ter o foguetório interno, né? Que não vai expressar, mas sim, a torcida do Real Madrid, já te digo, tá todo mundo secando aqui, porque essa rivalidade é realmente uma coisa muito grande aqui para eles.
Todo mundo é Bayern hoje em Madrid. Tatiana Mantovani, quer deixar beijo para Carlos Barbosa?
Com certeza, tá todo mundo escutando lá, eu avisei que eu ia falar na Gaúcha, eles já escutam a Gaúcha o dia inteiro, né? Então é só dizer, liga, aumenta um pouquinho mais o volume, um beijo pra Casa Barbosa, pra São Vidalino, pra minha família. Saudades, eu não sei quando é que eu vou conseguir voltar pro Brasil, então esse beijo, ele é ainda mais forte aqui à distância.
Ah, o Gladimir Menezes tá com ciúmes, pede um beijo pra ele, exclusivo.
Grande beijo pro querido Gladimir e pra todos os meus colegas, pra ti, Stout, pra tua família, pra todo mundo aí, sempre... eu sempre tenho o maior orgulho de dizer que eu sou filha da Gaúcha e um grande beijo para todos vocês.
Tatiana Mantovani, volte sempre.
Com certeza, contem comigo. Um beijo grande e cuidem-se muito aí.